A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Oi, eu sou o João Vicente.
Eu sou o Emicida.
E eu sou o Chico Bosco.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda.
A gente começa o papo hoje falando sobre o famoso babaca, minha gente. O babaca é uma figura tão central e universal que tem até um documentário sobre ele. Chama-se Assholes, A Theory. Como é que você definiria? A gente falou ali do canalha, mas eu quero saber como é que você definiria o babaca. Qual o tipo de babaca que você conhece? Ou que você um dia já foi? Comenta lá na hashtag Papo de Segunda Verão. Cidola, eu queria começar definindo o que é babaca. Porque, por exemplo, babaca não é o canalha. Mas babaca é o quê? É o tiozinho, é o tiozex, é o tiozão. Você já fez essa definição legal. Eu quero que você jogue na roda aqui o que é o canalha e o que não é. O trouxa é canalha?
Trouxa. Que é babaca, então, é mau caráter.
Primeiro, que a palavra babaca não existe em São Paulo.
Como é que não existe?
Não existe.
Babaca. Mas leva pra lá que é muito boa, é babaca.
Já tentei, não pegou. Tô desde 2006 tentando emplacar um babaca. Falei... Não, tem umas linhas invisíveis que a cultura não permite. Entendeu? São duas cosmologias diferentes.
Você sabe, quando eu cheguei no Rio, em São Paulo, fala quando é uma coisa boa, você fala assim, caralho, que tesão isso. É uma coisa quando é muito boa. Eu cheguei aqui no Rio e falei, nossa, esse carro, que tesão. Aí a pessoa falou, mas te dá tesão? Aí eu falei, não, o jeito de falar. O carioca não entendia o que era tesão.
É, mas tem um negócio também. Tem umas palavras que é trocada, né? Por exemplo, aqui, quando o bagulho é da hora, os caras falam, é pica. E eu falei... Uma vez falei pra um camarada daqui, falei, pô, você fica falando que um bagulho da hora é pica. Aí ele falou, até parece que em São Paulo vocês não falam que uma coisa boa é do caralho.
Aí, ó, é isso.
Agora, voltando ao nosso amigo babaca.
Boa.
Não existe uma definição...
Uma trouxa é babaca, não é?
É.
Em São Paulo é.
É.
Trouxa é o babaca. É porque trouxa aqui é quando você faz a pessoa de trouxa.
Otário.
Trouxa aqui é mais otário, né?
É, trouxa aí, tá mais vendo? Otário.
Vocês vão abrindo umas ramificações que até deixa mais complexo. Comédia...
Comédia
e o clássico também, transversal, que serve para 1 milhão de situações, que é o famoso arrombado.
É o arrombado.
Inclusive com carinho, né?
Com carinho.
De manhã o MC da chega e fala, fala arrombado.
O babaca, a etimologia da palavra babaca vem
de bacos.
Exatamente.
Né, que vem das bacantes.
Perfeito.
É um que transa com o outro, ou seja... E
é o que atrapalha a transa do outro.
A transa do outro e caca, e bacos e cá...
Bacá.
Vem do Sumério, vem do Sumério.
Vem do Sumério.
Areia
do Sumério.
Branca.
Mas, ó, por exemplo, formar vocês.
Asshole. A tradução de asshole é babaca?
Não, é cu.
É cuzão.
É cuzão.
É, exatamente. É cuzão. Seria isso.
Então.
Aí seria big asshole.
João, quero saber quando você já
Jesus
foi babaca.
Ele me achou
a tradução. Qual que é a tradução, João?
Eu quero saber quando você já foi babaca. Que tipo de babaca você já foi ou é?
É, eu acho que... Milhares de vezes eu já fui babaca.
É.
É. Eu acho que, se tivesse que definir o que é um babaca, pra mim, é uma pessoa que não reconhece o outro, o lugar do outro, é uma pessoa que, famoso, caga pro outro. Não olha a pessoa com cuidado e tal e tal. A gente já faz muito isso. No campo do amor, é muito natural, muito, quando você é jovem, principalmente, você ser babaca. Quer dizer, você... Não reconhecer o desejo do outro, só pensar no teu. Você não pensar, por exemplo, o tal do ghosting, lá que eu tenho minhas ressalvas, mas é, de, por exemplo, simplesmente não dar satisfação nenhuma.
Ghosting é do Patrick Swayze?
Patrick Swayze, exatamente.
É isso aí.
Estou usando toda a minha enciclopédia de sessão da tarde aqui.
Então, quando você é mais novo, você por exemplo, está ali numa relação, aí para... Namorar, você promete mundos e fundos e, de repente, desaparece porque você já não deseja mais aquilo. Isso, para mim, é a definição de babaca. Uma pessoa que não tem nenhum cuidado com a outra pessoa.
Por isso que talvez a definição boa é o cara que fura a fila. Esse é o babaca mor, né?
É, ele não tá reconhecendo as outras pessoas, aquela dinâmica. É isso.
É isso. Mas a gente... Eu
muito constitutivo. Da pessoa, do engajamento humano.
O João já foi babaca comigo uma vez, e eu já fui babaca com ele uma também, pelo menos que eu me lembro. Uma vez, sei lá, eu fiquei irritado com ele por qualquer razão e mandei um áudio pra ele cheio de ameaça, meu irmão. Eu todo galinho, o tamanho do cara, né, mano? E eu olhei, e ele ouviu o áudio, ele mandou uma resposta pra mim muito Francisco, para começo de conversa, assim, não vem ameaçando. Ele nem suou. Eu falei, tá certo, irmão. Falei, vamos recomeçar.
Mas eu quero saber, assim, o babaca sabe que é babaca. Porque o chato não é babaca, porque o chato é inocente. O babaca, ele sabe o que ele tá fazendo, ele faz com certa
nem todo
convicção.
Chato é inocente.
Não, mas o babaca,
e
ele.
Nem todo babaca faz com convicção.
O babaca, corre. Eu acho, sim. Eu acho que o babaca, ele acha que aquilo que ele tá fazendo é bom. Ele acha que. Eu sou assim mesmo. Por exemplo, o babaca é aquele que eu sou sincero mesmo. Aquele que acha que ser sincerão mesmo em toda ocasião é ser legal, quando na verdade ele está sendo babaca. Eu quero saber se o babaca percebe que ele é o babaca e o que se passa nessa psique do babaca.
Eu acho que, tem um babaca patológico mesmo, que é o que a psicanálise chama de perverso, que é estruturalmente o sujeito que não reconhece a lei. O babaca é um egoísta à máxima potência.
Ah, então né? Acertei na minha definição, Francisco.
Mas quando é que tu erra, João?
Não, fiquei feliz aqui.
E agora, tem o babaca, que é um babaca mais normal.
De salão.
Babaca de salão. Esse aí, a filosofia explica
babaca
melhor.
Garoto,
tem uma garoto. Eu tô um pouquinho de ressaca, que eu saí pra tomar um guaró ontem com o João e o MC. Vamos ver se eu consigo falar isso aqui, que é Kant. O Kant tem uma passagem linda para definir o babaca, mesmo que ele não soubesse a palavra na época. Né? O Kant vai dizer o seguinte, isso é bem bonito mesmo. Que todo sujeito normal está tensionado entre agir em defesa dos seus interesses particulares e agir em defesa do interesse da comunidade. Tá? Quanto mais ele age em favor dos próprios interesses, mais ele é egoísta ou babaca. Quanto mais ele age em defesa da comunidade a que ele pertence, mais ele é justo, mas ele tem um senso moral elevado. Qualquer pessoa normal está mais ou menos dentro desse espectro, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Aí o Kant vai dizer uma coisa linda. A única classe humana que não está sujeita a essa divisão é a dos santos, que são indivíduos que conseguiram reduzir o eu a quase nada. Então, os santos são aquelas pessoas que praticamente só defendem o interesse do outro. E a outra classe que não pode ser jamais egoísta é Deus, porque Deus não tem eu e logo não conhece o interesse particular. Então Deus não é babaca, embora muita gente que fale em nome dele o seja.
É verdade. Cara, nunca ninguém me definiu tão bem, sabia? É isso, seu santo. Ou... Não, santo, assim, a pessoa que só generosa.
No momento
só...
achei que ele estava falando de Deus.
Quase. É o caminho, é o próximo passo.
Kant estava ontem?
O Kant era aquele rapaz mais velho que estava sentado.
Eu queria só dizer que os três saíram ontem para tomar uns negócios, foram em restaurante Felipe Bronze, comeram gostoso e eu não fui. Tô chateado. Eu achei
e você
isso babaca.
Nos trocou.
Sabe
por
o que eu achei?
Fábio?
Achei isso babaca. Porque eles falaram, vamos sair. Eu falei, não posso, que é aniversário de casamento, eu vou sair com a minha mulher, vamos ao cinema.
Que é uma coisa de um babaca.
Não, zero. É uma coisa de um apaixonado.
Porque casamento tem todo dia, a gente não tem todo dia.
Não.
Só
a gente até tem, MC não tem
MC muito. Jamais.
Aí eles falam, não, mas a gente vai mesmo assim, achei babaca.
E junto com o Kant.
Ô, MC, mas hoje você, esse baluarte da música, esse homem que ganha prêmios e concorda. É mais difícil pessoas serem babacas com você hoje, como já o foram algum dia. Quando a gente tá começando, quando a gente ainda não é nada, como diz na ralé, na boca miúda no dia a dia, o pessoal tende a... Porque pra mim o babaca, da definição boa de babaca também, é aquela pessoa que maltrata o garçom, maltrata a tiazinha do café, por exemplo. Este é um babaca.
É, nossa, trata bem quem tem isso. Interesse e trata mal quem não tem. Só que às vezes não sabe que aquela pessoa que não tem interesse ainda, um dia chegará lá.
Aquele moço que mexia nos cabos virou MC.
Essa pra mim devia estar no dicionário.
A minha história de vida ela é muito curiosa. Porque hoje, realmente, eu vivo essa experiência aí. Meus amigos até perguntam. Falam, fulano, é legal? Eu falo, comigo foi.
É isso.
Tem que perguntar para as pessoas que ele acha que não é interessante para ele. Se essa pessoa é legal para caramba. A minha experiência de vida ela é curiosa porque, durante muito tempo, eu fui assistente de estúdio de gravação. Então, eu era só o cara que consertava os cabos. Enrolava eles ali, posicionava o microfone, tá ok, já pode gravar, já pode entrar. E eu tive a oportunidade de conhecer vários artistas nesse momento da minha vida.
Chegou o momento, Brasil!
E eu acho fascinante, Porque eu montei o estúdio para um monte de gente que foi um cuzão, um completo arrombado comigo. E hoje, diz, o Emicida é um gênio da música brasileira. O Emicida é fundamental. Emicida
você
é
tem incrível. Nomes na sua cabeça que te vem agora?
Ah, um outro.
Mas gente que o público vem, conheceria?
Né? Ai, com certeza, é? Sabe? E eu fico olhando daqui de dentro de mim, fazendo...
João, você acha que o GNT deve botar esse vídeo, puxar uma enquete ou fazer múltipla escolha?
Bom,
eu, interessante. Bom, não preciso nem falar, a ideia é essa. E...
tá jogado no ar. Fica,
eu vou de Erasmo aí, Carlos.
Não, o Erasmo
Tarsissa da Marca. Roger Gobert. E Samara Felipe.
Não, isso aí você errou os quatro. Você errou os quatro, mas tem. Tem muitos. Agora, tem uma coisa que eu também aprendi, isso talvez tenha virado um ensinamento pro resto da vida. Eu também tive a oportunidade de gravar com caras que eram verdadeiros gênios, assim, que eles não tinham uma insegurança de ser quem eles eram. Por exemplo, o Boccato, trombonista, sabe? Que é, pô, um puta gênio do trombone da música brasileira.
Sabe que é Boccato, né?
Pô, com toda certeza. Isso aí, quando posso, às vezes eu tô em casa mal, deprê, eu falo, eu preciso ouvir um Boccato. Aí eu paro tudo.
Abra um bom chardonnay.
Vem aqui, Isabela. Fecha
pega
aqui
a minha vitrola.
Fecha aqui em mim.
Posto
fecha aqui
meu
em mim,
biscoitão ali.
Fecha aqui em mim, Isabela. Deixa eu só falar uma coisa. Quero mandar uma mensagem pro Fiote. Você, mano. Você falou. É só trocar umas ideias, uns papos da hora, umas visão bacana junto com a rapaziada que vai fortalecer. É isso que eu tô vivendo. Eu tô com o pé cheio de areia aqui, entendeu, mano? Eu tô cansado. Me embebedaram ontem à noite. Eu tô tentando... trocar uma ideia edificante, compartilhar isso com o Brasil, e é esse tipo de interrupção aqui que
é,
eu tô sujeito.
É, só brincadeira, Boccato, é que ele não entende nada de música, ele não sabe nem quem é Sandy. Então essa foi a brincadeira.
Do Harmonia do Samba?
Harmonia do Samba, Sandy.
Não, mas o que eu ia dizer é o seguinte, mano, você encontra um cara que é um gênio e ele é tão seguro do que ele faz, que ele é um cara que ele chega e trata todo mundo de um jeito magistral, demais, assim. Né? Tipo, o cara é muito foda. E aquele cara faz você ver que, tipo, mano, um artista foda é um artista foda. Entendeu? E um monte de bunda mole.
E é muito triste quando você gosta da pessoa conhece. E conhece a pessoa. É, então já me veio aqui na cabeça uns três comediantes aqui.
Foi isso aí que eu vivi.
Que eu sei que são... Que sempre que vem alguém e fala assim, pô, outro dia eu tive com fulano, achei ele meio babaca e eu pensando... ela é mesmo. E eu aqui, caramba.
Temos comediantes, temos ela.
É, sim, sim. Tem duas elas que me vieram aqui.
De
da
comediante?
Da nova geração e da velha.
É.
É mesmo.
Fala da velha que tá pra morrer.
Não tá, não. Roda de samba deve ter babaca pra caceta.
Ah, tem muito, cara. Tem
Mas
muito.
O que o babaca na roda, hein?
Ah, eu
tem
sei.
Tem um cara que fica assim, ó.
Que isso?
O cara faz isso.
Por quê?
No meio da multidão você vê um cara com a mão assim, ó. Teve um dia que eu falei...
Mas do nadão!
É, teve um dia que eu parei e falei... Esse rapaz tá mandando dedo aqui pra gente. O que a gente faz com ele? Eu acho que ele não tá gostando aí todo mundo. Aí eu falei, vocês estão gostando aí todo mundo? É, estamos! Eu falei, o rapaz tá no lugar errado.
É,
acho que
é babaca.
Ele...
Não, mas também tem... Pô, o clássico do samba, né, mano? Sempre tem um mano que faz isso aqui, ó. Os caras tão tocando. Aqui é a roda de
Produção,
samba.
Produção, junta ali nele, porque talvez ele caia. Vai, vai.
O cara chega aqui, ó.
Manda o pai da matéria aí.
Pega o instrumento.
Não, eu
pego o instrumento.
Pegar o instrumento é mancada.
João não que pega. Gosta. Tem uns amigos dele que.
Tem uns amigos do show que pegam instrumento.
Ao contrário, dá um tapa. Eu fico, como eu sou muito amigo deles, e tem uma coisa no samba, que aí existe, eu acho que uma explicação até mais profunda por isso, que em geral, músico de roda de samba tem uma postura muito alegre, sempre um sorriso e uma simpatia muito grande. E aí chega o playboy,
sim.
O playboy da Zona Sul mesmo, aquele que sabe que o mundo é dele.
O pleiba.
E pega... e pega o instrumento da mão do músico.
Como é que bate o playboy? Deixa eu ver como é que bate...
Aí eu dou logo.
Pega o instrumento da mão do músico.
Guarda aqui pra mim.
Seguro do fato de que o músico não tem, talvez, a atitude de não deixar que ele pegue. Então se faz valer disso. É, eu já vi acontecendo várias vezes. Porque tem dois tipos de babaca em roda de samba. Imagino que vocês vão concordar. Aquele que não reconhece o outro, ou seja, fica gritando... batucando alto na orelha do músico que tá batucando ou cantando e derrubando cerveja, dando cotovelada. E tem o babaca que acha que é músico. Não é não?
Tem o chato Esse que derruba a cerveja, eu acho que ele é o chato. Vou voltar para aquele chato e o babaca. Agora, esse que pega o instrumento, não sabe tocar e quer tocar, e quer um alô. Tem um cara outro dia que falou, manda um alô pro Paulão. Eu mandei, alô, Paulão. Aí ele mesmo levantou o braço. Eu falei, era ele.
Era ele.
Eu falei, que isso? Caralho. Manda um alô pro Paulão. Eu falei, alô, Paulão. Esperando que alguém de longe. Aí ele mesmo saiu.
Eu amei.
Pô, esse cara não é babaca. Eu gostei dele.
Tem aquela velha história do Walter Salles. Não Walter Salles, cineasta, Walter Salles, pai do Walter Salles, que era um sujeito poderosíssimo, dono de banco, um cara riquíssimo e tal, e respeitado. E aí chegou um cara, é uma lenda urbana do Rio de Janeiro, mas dizem que é verdade, um cara estava tentando fechar um negócio no meio, no afã, ele falou, pô, sou muito amigo de Valtinho. 10 minutos depois, no restaurante, entra Valtinho, entra Walter Salles. E o cara se falou, puta, eu acabei de falar que eu sou amigo do cara, eu vou ter que dar um alô no cara. Mas como é que eu dou um alô no cara que o cara não me conhece? Quando o Walter saiu, foi pro banheiro, ele foi atrás, chegou lá e falou, Walter...
Vou abrir o jogo.
Vou abrir o jogo. Eu, no calor do momento, eu tô precisando fechar um negócio, eu falei que tu era muito meu amigo. E eu quero te pedir um favor. Na saída, tu me dá um tchau. É só isso que eu te peço. Ele tá ótimo, te dou um tchau. Foi pra mesa, comeu, terminou, pagou a conta na hora de sair. Quando saiu, olhou pro cara e falou, Cláudio, até mais. Ele, ah, Walter, não enche a porra do saco, tô aqui jantando.
Ô, Francisco, babaquice é genético, passa de pai pra filho?
Passa, passa.
Passa,
Eu acho que é o que mais forma babaca é pai de babaca, né?
Pai de babaca.
É, filho de babaca, babaquinha é, né?
Agora, o louro... É um ótimo menino, hein?
O louro é uma flor de pessoa, né?
Tem um amigão meu que ele falou que o terror dele é ter que ir a alguma atividade do filho dele no colégio, porque os pais... São... É uma coisa louca, assim. Ele falou que a primeira reunião que ele foi, que tinha uma rapaziada esperando os moleques brincarem, não sei o quê, aí ele foi parando de grupo em grupo pra ver qual era a ideia, né? Da galera, quem tava trocando alguma ideia e tal. Falou que o primeiro grupo que ele parou tinha uns 3 caras assim conversando. A primeira conversa que teve, o cara meteu... Índio, pra mim, tem que acabar. Pra mim, tem que acabar com índio.
Tem que acabar, falou, é maravilhoso.
Ele falou, mas como assim acabar? Ele falou, ah, tem que acabar, pô. Índio não quer fazer nada, quer andar pelado, não faz nada, não sei o quê. Ele falou, cara, como é que eu vou trocar ideia com esses caras?
Cara, que babá. Esse
o cara
é babá.
Falou, pra mim, índio tem que acabar.
Que loucura.
Primeira coisa é acabar com índio.
Meu Deus do céu, olha que...
Do nada, no lugar do boa tarde vem essa.
É. Ou seja, o filho desse cara dificilmente vai escapar de ser babaca.
É verdade, difícil não virar um 04.
É difícil.
Ó, vamos pro próximo bloco que a gente vai falar sobre felicidade. Você percebe que você é feliz? Você tem essa noção? É possível se perceber feliz sem comparar a tua felicidade com a felicidade alheia? Fala lá na hashtag Papo de Segunda Verão. Eita, tamo de volta, o Papo de Verão direto da Praia
Antes que
da Brincó.
João, fala, queria mandar um abraço pro meu compadre Dondon, com quem eu cresci no Andaraí.
Olha que bonito isso, hein? Tocou em um lugar diferente aí, né? É. Mexeu com ti. Te deixou feliz? Tu era feliz e não sabia?
Isso é Ney Lopes, mosquito?
Ney Lopes do Nobre.
É, pergunta se o Fábio conhece.
Ney Lopes?
Ney Lopes.
Carnavalesco, pelo amor de Deus. Fazia aqueles desfile da mocidade de 73. Fazia, mocidade é hoje, mocidade acabou.
Vocalista dos Secos e Molhados.
Meu Deus
pô.
Do céu, pelo amor de Deus. Isso aí, quando vinha, era ele, Orlando Silva, arrastando multidões. Eu quero saber sobre essa crise dos últimos tempos agora. Hein? A pandemia revelou para você que você era feliz e não sabia? Ou não, ou a gente era infeliz mesmo e não sabia. Quero saber se é possível ser feliz sem comparar a felicidade com alguma coisa, com outras épocas. Comenta lá na hashtag Papo de Segunda Verão. Eu já quero virar meu canhão aqui para ele. Venha! João Vicente. A Tati Bernard disse um negócio aqui. Ó. Não é porque parou de ser horrível que vai ser maravilhoso. É assim nas crises?
Olha... Eu acho que... Eu sou uma pessoa que não tenho momentos de tristeza muito longos, nem momentos de alegria. Eu nem acho que alegria e tristeza sejam conceitos absolutos e que você tenha que viver buscando essa tal, né, felicidade. As pessoas falam de felicidade como se fosse um baú, que você vai, abre...
Você é feliz agora.
Você é feliz agora. Teve até Quem foi que disse? Ah, num desses programas que a gente fez, né? As pessoas se arrependem de não terem sido felizes. Como se fosse uma
garantia.
Uma escolha. É. Mas eu acho que a gente passou pelo pior momento da minha vida que eu pude assistir da história, né? A pandemia. Mas eu consegui achar um ponto bom na pandemia, pessoalmente. Assim, eu consegui não pirar como muita gente pirou. Foi muito difícil para muita gente. Mas eu consegui, de alguma forma, achar coisas que me agradaram num isolamento, né, que foi compulsório. Então, eu consegui descansar, que eu estava precisando. Eu consegui estar comigo, pensar. Teve um lado que foi bom para mim, me afastar um pouco da vida social, me afastar um pouco do trabalho, mesmo que a gente tenha continuado trabalhando, mas de outra maneira. Então, eu acho que eu era feliz e sabia. Continuei sendo feliz com ressalvas e com pontos altos e baixos.
Felicidade existe sem comparação, Francisco? A gente consegue ser pleno só por si só assim?
A gente não. Talvez santos, monges, poetas de verdade, que são poucos, mas a gente não. O ser humano normalmente é uma espécie radicalmente intersubjetiva. Nós somos seres relacionais, tudo em nós é relativo ao outro, né? A nossa própria autoimagem, quem oferece o reconhecimento, o alheio. Sabe, tem uma anedota na antiga União Soviética, na época do Stalin, tinha dois camponeses muito pobres, um vizinho do outro. E um tinha só uma cabra velha e magrinha. O outro tinha duas cabras velhas e magrinha. E aí um dia aparece um gênio para o camponês que tinha uma cabra só. E fala, você tem direito a fazer um pedido. Aí o camponês fala, quero que as duas cabras do meu vizinho morram. Isso é o ser humano normal.
Esse é o ser, que bonito isso. Ô Cidola, existe ser infeliz e não saber? A gente só vai descobrir que é infeliz depois? Ou quando a gente está infeliz, está mal, a gente sabe bem?
Ih, pegou ele. Pô, me pegou. Me pegou filosófico isso também. Eu acho que se você vive numa rotina, um jeito de viver, onde isso é constante, você acaba deixando de perceber, sabe? Então, mano, com essa coisa da comparação, aí você começa a olhar pra sua vida. Eu acho que o momento que a gente tá vivendo hoje, por exemplo, quando as pessoas falam do passado recente, de como era melhor, não é necessariamente porque o passado recente era constituído de mil maravilhas, mas é porque a nossa vida social não estava suspensa. Então você tinha ali algumas frestas mesmo, naquela realidade dura. Você ainda tinha um momento que você falava, ei, João, vamos ali tomar uma cerveja. Pô, vamos na casa de fulano. Pá, demorou, sabe? Você tinha essas frestas de humanidade, de esperança e tal, que o convívio social oferece pra gente. Aí você, pô, vai querer viver mais um dia. Agora, quando a monotonia é tamanha que você não consegue ter esse parâmetro, aí, mano, você acaba nem fazendo esse cálculo de que sua vida é de fato infeliz, entendeu? Pra chegar nessa conclusão, você precisa ter uma possibilidade, um solzinho que nasce ali e fala, meu, há uma possibilidade melhor de existir, saca?
Saco. É engraçado que muita gente pergunta, falando sobre pandemia, como é que é fazer comédia na pandemia? Como é que é fazer comédia nesse momento de pandemia? É difícil. Parece que o Brasil, antes da pandemia, era um sonho, uma alegria, onde a gente corria pela relva de mãos dadas, brancos, negros, mulheres e gays, rodando numa roda linda. Pandemia é quase que a cereja do bolo do demônio aí, porque a verdade é que não é fácil fazer piada no Brasil pela realidade que se impõe o tempo inteiro. No fim das contas, aquela frase do Paulo, né? Rir é um ato de resistência. É isso, porque a vida nos coloca tantos empecilhos, é tão horripilante para a maioria esmagadora da população, que só nos resta rir, que rir é conseguir dizer para tudo isso, mas eu vou viver, mas eu vou passar por tudo isso, mas vocês não vão ganhar de mim. Fala, Francisco.
Não, que outra coisa interessante é que a gente não é só comparativo com os outros, a gente é comparativo em relação a nós mesmos.
Perfeito.
Né? Então, a nossa felicidade ela é sempre medida de acordo com o patamar em que a gente está. Não adianta. Se o Fábio chega aqui hoje falando, pô, tem um programa que eu ia fazer, não sei aonde, que caiu. Eu vou virar e falar, mas Fábio, pô, tu faz esse programa, tu faz o que história é essa, tem o Porta dos Fundos, não adianta nada, velho. Isso aí já é o patamar do cara, é daqui pra cima.
Ó, vamos pro próximo bloco, a gente vai falar sobre o efeito Maria vai com as outras.
Falta uma estrela Michelin.
Nunca ganhei. Oh, nunca ganhei.
Será que isso aí é o efeito contágio do MC? Ele vai ganhando um prêmio, todo mundo não pode mais parar de dar prêmio, ele vai ganhando muito prêmio. A gente não sabe disso. Comenta aí na hashtag Papo de Segunda Verão. Quando foi que alguém, por exemplo, pediu demissão e tu foi junto? Ou alguém falou, vamos embora, e falou, quer saber, eu vou mesmo. Ou quando começa a divorciar e divorcia todo o grupo de amigos junto. Aí também pode ter dado uma merda violenta. Ó, fala lá que a gente vai ouvir música e já volta. Estamos de volta com o Papo de Verão, direto da Praia do Abricó, aqui no Rio de Janeiro. E a gente vai falar agora sobre o efeito contágio. Um efeito psicológico que faz a gente imitar a decisão de alguém do grupo. Né? Começa uma pessoa a casar, todo mundo casa. De repente engravida, todo mundo engravida. Divorciar, mudar, por exemplo. Quem é você na fila das decisões, eu quero saber? O primeiro corajoso ou o contagiado aí? É melhor ser pioneiro na coisa ou esperar o pessoal se decidir para depois ir atrás? Comenta lá na hashtag Papo de Segunda Verão. Você sofre do quê, Emicida? Tu é o contagiado ou tu é o que contagia?
Ah, eu gosto de esperar, né, Fábio? Um pouquinho, né? É, quem vai na frente pra abrir o matagal é quem encontra com as cobras, né? Vou dar uma olhada aqui, vou ver até onde vai, aí depois eu vou.
Ver se a piscina tá fria, né?
Isso, você é louco. Vai chegar, como diz meu parceiro Marcelinho, tem que ter uma vítima antes, né?
Mas no fim, esse efeito contágio tem uma... Pode ser uma boa coisa, né? Assim, quando uma pessoa começa a sair de um lugar, por exemplo, que as coisas não estão boas, talvez ela vire a inspiração pros outros. Pô, então dá pra sair.
Pode, mas eu queria te fazer uma pergunta agora, então.
Vai.
Você acha que é racional?
Eu acho que tem os dois.
É, nem sempre é racional.
É, às vezes é racional porque a gente consegue elaborar sobre o que está acontecendo. Às vezes é efeito manada mesmo, que acontece, isso existe.
Sim, por exemplo, quando eu lancei a primeira mixtape, todo mundo hoje trata aquilo como uma bela de uma estratégia, mas a gente não era marqueteiro, a gente era pobre. Só tinha aquele caminho, entendeu? Então, não tinha como pagar uma fortuna para fazer a coisa do jeito que o mercado formal exigia. Então a gente comprou o nosso CD e fez o CD igual os piratas faziam. Sabe? Não foi tipo, uau!
Que sacada!
Isso aqui vai gerar mídia espontânea.
A necessidade é que faz o sapo pular.
É, não, e depois...
Vou fazer essa capinha de papelão. Era bonita aquela capa.
Isso aqui vai dar uma cara de artesanal. E o Brasil tá ficando, sabe? Essa cara de bistrô, entendeu? De casinha. E depois um gênio também, um mestre... do áudio do Brasil, Vander Carneiro, uma vez a gente tava mixando um disco, ele virou pra mim e falou: a limitação às vezes é libertadora. Porque como nós estávamos naquele ambiente, a gente só podia fazer aquilo.
É isso.
Sacou? Então a gente se desprendeu de tudo que o mercado dizia que era o padrão e abrimos o nosso caminho. Mas não foi racional.
Eu vou usar essa frase em vários momentos da minha vida. Entenda que a alimentação, às vezes, é libertadora.
É, mas a necessidade é a mãe da invenção, né? É isso que é o negócio. Francisco, somos animais sociais, no fim das contas. De alguma maneira, a gente está sempre... Nosso comportamento está sempre ditado pelos outros, assim.
Essa conversa aí na USP virava uma tese chamada As Virtudes do Subdesenvolvimento. Somos, Fábio, somos. Aquele verso, João, da canção do Caetano Menino do Rio... Pois quando eu te vejo, eu desejo o seu desejo. Sabe de onde isso vem? Isso vem da filosofia do Hegel. O Hegel tem uma formulação muito célebre na história da filosofia, que na verdade é o Hegel lido por um outro professor russo, que é a formulação: nós desejamos o desejo do outro. Isso é uma frase extraordinária porque ela vale em dois sentidos. Num primeiro sentido, nós desejamos capturar o desejo do outro. Essa é a dinâmica do reconhecimento. Esse é o sentido que está no verso do Caetano, né? Quando eu te vejo, eu desejo o seu desejo. Eu desejo que você me deseje também. Isso é muito constitutivo de nós humanos. Agora, essa frase tem um outro sentido que é ainda mais forte e mais imprevisto, que é: desejar o desejo do outro significa que nós desejamos de acordo com o que o outro deseja. O que pode ser entendido como um efeito de contágio. para ficar ainda no povo. Hoje eu estou germânico, não tem nada a ver com o cenário. Um dos romances mais importantes da história da literatura, que é o do Goethe, que é o Sofrimento do Jovem Werther. Tem uma cena inicial extraordinária. O Werther está chegando numa cidadezinha nova, onde ele vai morar, e no caminho, ele está numa charretezinha, que estão levando ele e tal, e as duas ou três pessoas estão na charrete começam a falar: ah, tem uma mulher aqui na cidade que é a Charlotte é linda, a Charlotte é bondosa, a Charlotte é maravilhosa. Todo mundo fica falando da Charlotte. Quando o Werther conhece a Charlotte, ele já está apaixonado por ela. Por indução.
Perfeito. Esse jovem velho é meio João Vicente, não é?
Eu não ia falar, mas
cara,
é com você.
Eu sou completamente isso. Assim, por exemplo, com filmes, por exemplo. Se algum dos meus amigos, que eu confio, fala assim, pô, vê essa série, que essa série é matadora. Eu já vou ver começar gostando.
Você já vai tomando um vinho.
É, eu já... Não, é incrível, assim.
Um amigo em quem você confia.
Eu falei.
A indução, ela funciona... Ah, você falou.
Eu falei isso. Ao mesmo tempo que... Tem uma amiga minha que eu gosto muito do gosto dela para mulheres. Assim, tipo, ela não é gay nem nada, mas ela tem um gosto muito interessante para mulheres. Tem uma... Quando ela fala, João, conheci uma mulher que você vai gostar, eu já gosto dela, eu já adoro ela, já estou apaixonado por ela. Quando eu chego na frente da mulher, eu já estou encantado com tudo que ela é, que eu nem sei o que é.
Mas o efeito manada tem uma coisa de também, no fim das contas, a culpa não é tua? Eu fui porque quem foi ele. Tem uma coisa de... o ser humano gosta que tomem decisões por ele. Até, não só para poder culpar se der errado, mas também por não ter que optar por essas, todas essas possibilidades, tem a ver com isso?
Se ficar quicando, eu vou pegar. Esse é um tema absolutamente fundamental para o nosso momento hoje. Tem muita gente que tem o que o Contardo Caligares, psicanalista, chamava de paixão pela instrumentalidade. É que ser um indivíduo que assume a responsabilidade por todas as suas decisões é uma coisa muito custosa. Tem um esforço psíquico e moral que a gente faz diariamente, né? Então, existe uma tentação a se deixar levar pelos movimentos coletivos que são muito irresponsabilizantes. Isso é o que a gente está vendo diariamente nas redes sociais no Brasil. As pessoas ficam covardes, as pessoas veem para onde a manada está indo e se sentem encorajadas, porque se elas forem juntas, elas não precisam se responsabilizar sozinhas. Comportamento típico, por exemplo, de torcida organizada. Isso é uma coisa muito importante para as pessoas refletirem hoje. A diferença que existe no comportamento entre o indivíduo quando ele está sozinho e deve ser responsabilizado individualmente pelos seus atos e quando ele está agindo dentro de um grupo com o qual ele mantém laços de identificação grupal. O indivíduo fica covarde, com grande tendência a ter um comportamento verdadeiramente fascista, autoritário, violento, agressivo e responsável. É um problema sério de hoje.
Cidilha, pessoal tem que estar ligado no que está vindo por aí, na arte, na música. Tá se fazendo um som novo aí. O quanto a gente tem que se deixar levar também pela novidade e o quanto é Maria vai com as outras. Eu não vou fazer aquilo que está todo mundo fazendo. Mas o quanto também é assim, não, peraí, mas se está todo mundo fazendo, deve ter alguma coisa ali.
Sim, eu acho que principalmente quando a gente fala de arte, nossa sensibilidade e nosso apreço mesmo pela arte, né? Porque também, às vezes, parece que a gente consome outros materiais artísticos somente para fazer pesquisa. Mas não, a gente assiste um filme porque a gente se diverte assistindo filme, vai numa peça de teatro porque a gente se diverte assistindo uma peça de teatro, ouve um disco. Não é o seu caso, que você não é o cara que mais...
Como é que não? O trompetista, Léo, maior entusiasta, toda sábado,
maior entusiasta da música, né? Mas a gente escuta um disco não só para fazer uma pesquisa, mas também para se deliciar ouvindo música, sabe? Então eu acho que, mano, primeiro tem a experiência como um todo de prazer que consumir arte gera. Depois disso, tem você estar com a sua sensibilidade aberta para entender que uma determinada linguagem pode servir a você enquanto um criador de arte também. E, por fim, eu diria que pegar esse caminho que pode ter sido sugerido por alguma outra manifestação artística de fora e adicionar isso na sua linguagem, na sua tradição, na sua perspectiva, no seu ambiente, pode fazer nascer um outro caminho novo que até influencia outras pessoas do lado de cá. E acho que a nossa arte e a arte como um todo é sempre fruto disso. Entendeu?
Joãozito, você já se pegou durante a tua vida, essa tua adolescência zona, livre de traumas, você já se pegou indo
do jeito
muito...
que ele é vaidoso, o sonho dele era se pegar.
Já se pegou muito indo em caminhos que você, quando de repente você viu, falou, o que eu estou fazendo? Por que eu vim com esse grupo? Porque não tem nada a ver comigo, eu não sou essa pessoa.
Já. Me arrependo muito de não ter ido, de ter sido Maria Vai com as Outras quando me apresentaram o Bitcoin lá atrás. Que eu achei que eu era mais esperto.
Agora
que todo
tem a
mundo.
Criptomoeda, tá em tempo.
É, porra, mas Bitcoin eu ia lavar minha égua.
Eu sempre acho que quando eu entrar nessa parada, ela vai quebrar.
Mas é óbvio, porque se um investimento do mundo, do mundo financeiro chegou em mim.
Tá
é porque todo mundo que tinha que brincar disso já brincou e já tá sucateado, entendeu?
Você, só me fala uma pra eu terminar esse bloco falando. Quer? Uma vez que tu entrou numa roubada e descobriu que tava pertencendo a um grupo que não era o teu grupo.
O teu negócio se chama falar... Porta dos Fundos.
Porta dos Fundos mudou minha vida, salvou minha vida e hoje em dia eu sou amante de Fábio Porchat. Briga!
Já entrou em briga.
Briga olha, tem o um efeito de briga. Isso eu tô falando quando eu tinha 16 anos, sei lá, 12 anos, sei lá. Muito tempo atrás que eu não faço uma loucura dessa. Menino junto é uma imbecilidade completa, né? Uma onda de imbecilidade. Jovem, então, isso acontecia, já aconteceu comigo, eu já vi acontecer, né? Começa uma briga aqui, aí um outro para ali, começa uma briga ali, e aí outro para ali, começa uma briga ali, e eu já me vi na situação e lamento muito por ter vivido.
E eu vou ter que brigar pra gente ter que acabar, porque eu sei que vocês querem continuar aqui,
não,
mas
hoje engraçado, eu sempre falo, hoje eu queria mesmo que acabasse.
Você queria acabar?
Tá, pra mim tá legal.
Eu vou tomar um comprimidinho.
Vai tomar
ali
um negocinho
essa
legal.
Noite eu
é por isso, porque eles saíram
um chá
sem
de
mim.
Bolto,
eles saíram
bolto.
Sem mim, eu acho que é bem feito. Tomara que nunca mais queiram sair sozinhos para não passar por essa ressaca que estão passando. Quero é agradecer a nossos campeões ali, ó.
Parabéns.
Nossa dupla de 10 ali, Kikito e Janjão. Vamos de música, porque semana que vem tem mais Papo de Verão. Um beijo para vocês. Quer dizer, um beijo nada. Um dia me chamem para comer junto aí. Vamos.